Olá, eu sou o Darlan e esse é o Storyline, um programa paralelo ao principal, que é o Crime Story. Esse é o segundo episódio desse spin-off por dois motivos. Primeiro, ainda não terminei o terceiro roteiro do CS, que é bem mais trabalhoso, bem mais complicado de escrever e pesquisar que esse daqui. E segundo, o oportunismo. Seria impossível para mim fazer um programa principal inteirinho sobre Halloween, até porque não faz sentido, foge demais da proposta, ficaria bem estranho ficar fazendo um programa inteiro sobre Halloween, sim, uma hora falando sobre um programa que não é feito para aquilo lá. Então eu resolvi fazer o Storyline sobre, até porque que a recepção do Storyline, o primeiro, sobre a teoria do caso da Madeleine, foi bem interessante, foi bem legal, ele alcançou a segunda posição, né, na marca dos programas mais ouvidos do Crime Story Podcast. Fiquei muito feliz. Então o Storyline vai ficar cada vez mais recorrente aqui, né, no podcast, e espero que vocês gostem. Esse aqui tem uma proposta bem diferente do primeiro, mas é isso aí. Storyline não vai ter um formato padrão assim, não vai ser sempre um tipo de conteúdo, vai mudar bastante. Eu acho que vocês vão curtir. O Storyline de hoje é o seguinte: um festival pagão misterioso que posteriormente caiu na data anterior ao Dia de Todos os Santos e que acabou evoluindo conforme os anos se passavam e a cultura dos povos britânicos e americanos mudavam e se misturavam. Até que atualmente muitas crianças se fantasiam de Michael Myers, Jason, Malévola, caveiras, fadas e Peppa Pig para pedir doce nos vizinhos. E como é no caso dos adolescentes, mais uma desculpa para tentar pegar cremosa numa festa. Esse é o Halloween. Mas aonde isso tudo começou? Qual foi a razão para sairmos de um festival religioso pagão para um jovem de nome aleatório vestido de Homem-Aranha sair numa festa para tentar pegar a garota vestida de diabinha? Essa é uma evolução bastante gritante. Uma coisa é certa, a cultura evolui conforme os anos se passam, mas hoje a gente vai tentar entender por que o nosso querido amigo da vizinhança tenta fazer isso exatamente na data de hoje, dia 31 de outubro. Então, de onde vem o nome Halloween? Esse nome foi incorporado e compartilhado para o mundo através da cultura americana, mas sua origem, a etimologia do termo, é britânica. Halloween deriva de All Hallows Eve, sendo que Hallow é um termo antigo que significa santo e Eve é véspera, ou seja, véspera de Todos os Santos. É uma tradução livre e o termo significa exatamente isso aí, a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro. Agora que a gente sabe de onde que surgiu o termo Halloween, nós temos que descobrir aonde que foi, né, que começou o festival, as festividades do Halloween. Uma das possibilidades de início foi um antigo festival pagão, o Festival Celta de Samhain. E esse termo, Samhain, ele significa fim do verão. Samhain durava 3 dias, tendo início no dia 31 de outubro, e ele celebrava, entre aspas, o Rei dos Mortos. E era muito comum nesse festival existissem, desde aquela época, grandes fogueiras, muita comida, um banquete enorme. Lembrando que esse festival era praticado por volta do século 18. E banquetes esbaldando comida, assim, a dar com pau, era muito raro naquela época, então era realmente uma celebração muito especial. E outro aqui, o Halloween, né, o Samhain, que essa teoria, ele já começa meio punk, assim, já começa bem, bem obscuro. Era uma celebração do Rei dos Mortos. É, sinceramente, eu não me aprofundei muito nesse estudo sobre o Samhain, até porque ele é um pouco obscuro de várias formas, mas celebrar o Rei dos Mortos é no mínimo sinistro. Mas essa teoria do Samhain como única vertente do Halloween, ela não é muito comprada pelos historiadores, né? Porque ela não tem uma comprovação documental muito grande, assim, não tem os vestígios históricos muito fortes. Então, o Samhain, ele realmente existia, mas não tem como comprovar historicamente que ele é a principal, né, vertente do Halloween. Mas eu acredito que sim, porque ali como, né, como semente, como início, do Halloween, acho que ele é bem válido. Mas como muitos costumes da história da humanidade, o Halloween é provavelmente uma mistura de costumes de festivais que aconteciam naquela época e foram convergindo até transformar no Halloween que a gente conhece hoje em dia. Uma outra coisa que acabou ajudando bastante a misturar costumes e culturas e acabar criando o Halloween foi um evento que aconteceu em meados do século 8 com o Papa Gregório III, que não é o do Vivier, meu Deus, que piada horrível. Mas esse cara, ele mudou a data do Dia de Todos os Santos do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro, que era a data do Samhain. Não é possível dizer ao certo se foi o Gregório III ou o Gregório IV, né, os papas, que eles trocaram essas datas e tornaram a celebração de Dia de Todos os Santos obrigatória na tentativa de, entre aspas, cristianizar o Samhain. Mas, no fim das contas, essa nova data fez com que a celebração de Dia de Todos os Santos e o Samhain fossem unidos, e assim as tradições pagãs e as cristãs acabaram se misturando e os hábitos começaram a ficar cada vez mais bizarros e confusos, tudo mais ou menos junto aí nas datas. Então, os séculos foram passando e mais ou menos por volta dos anos 1500 a 1800, o Dia das Bruxas que a gente conhece hoje começou a tomar forma. Eu sei, tem uns 300 anos de diferença entre essas duas datas, mas no meio disso aí, teve tempo de começar a ter, né, uma cultura mais parecida com o Halloween que a gente conhece. Confia. Nesse meio tempo todo aí, as fogueiras foram ficando cada vez mais comuns. Elas serviam como um símbolo de prosperidade naquela época, né? E de caminho, entre aspas, para as almas cristãs que estavam no purgatório e para espantar a bruxaria e a peste negra. E claro, para celebrar o fim da colheita. Aqui a gente consegue perceber que estava tudo misturado mesmo. Alma cristã com bruxaria, tu vê aí que tá tudo misturado, ó. As crenças pagãs de bruxaria e as almas cristãs do cristianismo. Tava uma miscelânea aí de cultura, olha, fazendo um suco de Halloween maravilhoso que a gente gosta. Uma coisa bem bizarra que acontecia nessas festas aí naquela época é que eles costumavam fazer previsões pro futuro das pessoas. Mas não eram previsões de coisas boas e maravilhosas, tipo um alimento, bastante comida, bastante trabalho. Não, nadinha disso. Eles previam quanto tempo a pessoa determinada, né, a pessoa que estava fazendo, o cônjuge dela, o casado, namorado, enfim, quanto tempo essa pessoa ia viver. Sim, galerinha. Eles previam a morte do pessoal. Caraca! O Halloween começou, ó, com o pé direito. Simulação. Então, John, seguinte, cara. Eu sei que você colheu muitas coisas esse ano. Você conseguiu trabalhar bastante, mas, velho, tu tá fudido. Tu vai morrer semana que vem, ó. Já era. Halloween que disse, hein? Foi o festival da colheita. Não tem fogueira que vá te salvar, queridão. Tu já era. Vai, na moral, eu devia ganhar o Oscar, cara. Sou um baita ator. Pelo amor de Deus. Ah, depois dessa atuação maravilhosa, vamos continuar. Olha, nessa atmosfera tenebrosa e essa mistureba de hábitos pagãos e cristãos, tinha um tempo pro love. Sim, eles tentavam encontrar o grande amor também no Halloween. Então, ficava aquele termômetro. Tu vai morrer, mas na moral, tá vendo aquela gatinha lá, mano? Tá vendo aquela mina lá, mano? Na moral, é teu pedacinho da abóbora. Tem um poema que eu vou deixar lá no Crime Story que ele fala sobre essa questão de encontrar o amor no Halloween. É um poema de 1786 que foi escrito por Robert Burns. O poema se chama Halloween. E, cara, é bem difícil de ler, é bem difícil de entender, assim, cara, que é uma leitura, cara, de 1786. Então a linguagem era bem diferente naquela época, né, que a gente está acostumado hoje. Se é difícil de eu entender o inglês convencional, pensa em inglês de 1786. Mas vai estar o link para quem quiser se aventurar e tentar entender o poema. E agora é o momento jabá, né? Bah, vamos fazer um momento jabá. Nos sigam lá no Instagram, _ Crime Story, no TikTok, Crime Story _, no Twitter, Crime Story _. E agora vai entrar propaganda. Terminada a propaganda, vamos lá, vamos continuar. E foi naquela época também que surgiu aquela brincadeira famosa de morder a maçã no tonel cheio d'água, porque a gente sempre vê nos filmes, né? E as maçãs, elas tinham iniciais dos possíveis pretendentes da pessoa que pegou a maçã. Então era o tipo Tinder do Halloween aquilo ali. Meu Deus, momento de love no Halloween. Ah, e tinha uma brincadeira, ó, maravilhosa, bem legal, pra tentar achar a pessoa amada. Ela funcionava da seguinte forma: tu olhava no espelho com convicção, com muito sangue nos olhos, e pedia simplesmente pro diabo. Sim, isso mesmo, o tinhoso, o chifrudo, coisa ruim, ele próprio, caminhão, a criatura, o cruz credo, o demo, o demônio, a desgraça, o diabo, o nosso querido Didi. Sim, tu pedia pro demônio mostrar a pessoa amada pra ti. No mínimo esquisito. Mas olha tu, meu querido, aí tu vai pedir pro capeta apresentar o amor da tua vida? Não sei. Mas era bastante empenho que o pessoal tinha naquela época pra casar, hein? Gente! Outro costume que ficou bastante famoso no Halloween e foi criado na Europa foi das crianças irem até a casa das pessoas e elas recitando poemas, rimas, para guiar as almas, né, para o céu, que elas estavam no purgatório, alguma coisa nesse sentido. E nessa brincadeira eles recebiam como recompensa doces, bolos, coisas desse tipo. Foi aí que nasceu o Trick or Treat, mas sem as travessuras... É, mas não foi exatamente Trick or Treat que nasceu nessa época, eles não falavam isso ainda. Porque acho que isso foi surgir nos Estados Unidos. Mas era um costume que nasceu lá na Europa, das crianças pedirem doce. E assim, como que todos esses costumes foram parar nos Estados Unidos? Porque é lá onde o Halloween ficou muito famoso e a gente conhece o Halloween por conta dos americanos. E o Halloween foi parar lá por conta dos irlandeses, que em 1895, no período que lá na Irlanda foi chamado de a Grande Fome, muitas famílias abandonaram o país e foram rumo aos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. E com isso, eles levaram seus costumes e tradições, inclusive o Halloween. E mais uma vez, os costumes estavam se misturando, e dessa vez com um dos irlandeses e dos americanos. Então, o Halloween foi se transformando mais uma vez. Assim, o milho era uma das culturas muito importantes nos Estados Unidos, né, na colheita americana. Tanto que os espantalhos foram se tornando figuras muito usadas no Halloween. Então foi daí que os espantalhos ficaram cada vez mais famosos. Nos Estados Unidos também foi que a abóbora se tornou uma figura muito utilizada. Na Europa eles usavam um tal de turnip, ou turnip, que é tipo um nabo que eles enfeitavam, né? Nos Estados Unidos eles começavam a usar as abóboras. E as lendas foram escalando, as coisas foram ficando cada vez mais interessantes e mais complexas. Com as abóboras entalhadas, surgiu a lenda do Jack, o homem que conseguiu ser mais esperto que o diabo e vagava pelo mundo como um morto-vivo, com uma abóbora no lugar da cabeça e uma túnica preta. Aí que começou a ser utilizada cada vez mais ainda as famosas lanternas de abóbora entalhada e várias figuras do Jack Lanterna. Grande figura do Halloween foi cada vez mais implementada na cultura. E essa lenda, ela não só acabou por marcar, né, o Halloween americano, o Halloween do mundo inteiro, na verdade, por conta das lanternas de abóbora, mas também pelas cores laranja e preto, que são as marcas dessa comemoração festiva que hoje é mundial, né? Então, o Jack Lanternão aí, nosso querido amigo, ele é responsável por 80% Halloween, assim. Ele é o cara do marketing. Então, nos anos 20, nos Estados Unidos, começou a tradição do doces ou travessuras, como conhecemos hoje em dia. Porque na Europa, eles já tinham essa cultura, como eu tinha falado antes, né? Mas eles rezavam e ganhavam doce, né? Levavam as almas. Aqui não, nos Estados Unidos as coisas começaram a ficar um pouco mais radicais, mais legais, mais interessantes. Eles botaram um jeito americano de ser. E se tu não ganhasse doce, cara, eles começavam a pregar peça na tua propriedade e o azarado tinha no mínimo que tirar, sei lá, papel higiênico da casa, ovo. É, meu, as crianças são zica. Halloween lá deve ser interessante, hein? Aqui nem tanto. Aqui tá começando a ficar legal. E o início, que também foi nos Estados Unidos, foi a tradição de se fantasiar no Dia das Bruxas, no Halloween. E cara, foi de uma forma maravilhosa que essa tradição começou a ser difundida, assim. Eu adorei essa história. Assim, o hábito de se vestir no Halloween começou da seguinte forma. Veio depois de uma transmissão de rádio de Guerra dos Mundos, do escritor inglês H.G. Wells, que é o filme, vocês devem ter visto Guerra dos Mundos, que é com Tom Cruise, eu acho, que é com ZT, sabe, que tem os tentáculos e tudo mais. Mas assim, essa transmissão de rádio, que durou mais ou menos uma hora, causou uma confusão, cara, assim, olha, bizarra. Ela foi ao ar do dia 30 de outubro de 1938. Mas assim, gente, foi um pandemônio, mano. Foi um pandemônio. Criou caos completo nos Estados Unidos. Eles realmente estavam acreditando que aquela transmissão estava acontecendo de verdade e eles estavam sendo invadidos por alienígenas. Esse era o poder do rádio em 1938. Inclusive, esse acontecimento, que foi protagonizado pelo Orson Welles, que, cara, esse cara dispensa apresentações, ele daria um episódio maravilhoso aqui no Storyline. Volte aí na enquete que tá no Spotify, aqui embaixo, em algum lugar, dá uma fuçada aí. Vai ter uma enquete pra ver se tu quer que eu faça um episódio sobre essa transmissão de rádio de Guerra dos Mundos que aconteceu lá em 30 de outubro de 38. Olha, essa história é maravilhosa. Não procurem, votem se vocês querem e ouça comigo, por favor. Então, quando terminou a transmissão, né, o Orson Welles, que é ator e diretor, e na verdade ele é um dos diretores mais importantes na história do cinema, é o cara que dirigiu o Cidadão Kane, que tipo, é um dos maiores filmes da história do cinema em questão de importância. Cara, o homem é zica, o homem é brabo, respeita o homem. Então, quando ele deixou, né, quando ele terminou a transmissão, ele deixou o personagem que ele tava fazendo lá na transmissão e ele disse, olha, foi só uma pegadinha de Halloween, pessoal. Fica tranks, trolei. É tipo, ele falou uma coisa nesse sentido, assim, olha, pessoal, é mais ou menos como quando eu me vestia de palhaço e assustava o pessoal por aí no Halloween. Só que dessa vez eu simplesmente assustei um país inteiro. Tipo, foi uma das maiores trolladas do mundo, mano. Genial. Esse cara era pica, mano. Assim, mais recentemente também, né, o Halloween, ele foi trazendo novas lendas que foram sendo criadas na mitologia que o povo foi alimentando. Uma das últimas e das mais interessantes foi em 64, nem faz tanto tempo assim, em 1964, uma dona de casa de Nova York chamada Ellen Phil decidiu distribuir palha de aço, biscoito de cachorro e inseticida para as crianças que ela considerava velhas demais para brincar de doces ou travessuras. E isso criou uma lenda urbana enorme, porque com isso começou aquela lenda de maçã recheada com lâmina de barbear para matar pessoas, doce cheio de arsênico ou droga ou veneno para dar para as crianças. Foi a partir dessa senhora aí. Parabéns, Ellen. Tu não estragou, não. Tu deu um temperinho interessante pro Halloween. Mas me diz aí na caixinha de perguntas que eu vou deixar no Spotify, qual que foi a lenda urbana de Halloween que tu acha mais legal ou mais bizarra? Comenta aí, vamos interagir, vamos fazer uma comunidade bem interessante, vai ser legal. Lendas urbanas à parte, o Halloween hoje é o feriado não cristão mais comemorado nos Estados Unidos. E com esse advento da cultura pop, da internet, hoje em dia ele não é só mais regionalizado lá, ele é no mundo inteiro, cara. E no Brasil, cada ano que se passa, o Halloween fica cada vez maior e ele é cada vez mais comemorado. Várias festas que agora, né, voltando à pandemia, que o pessoal tá se vacinando, graças a Deus. Não graças a ti, seu arrombado, mas não tu, né, que tá ouvindo. Tu sabe de quem que eu tô falando. As pessoas estão se vacinando e as festas estão voltando aos poucos, com segurança, espero eu. Então, provavelmente vai ter alguma festa de Halloween agora em 2021. E, cara, o Halloween é maravilhoso. Comemore. E no Brasil, né, como tá ficando cada vez mais famoso o Halloween, o governo brasileiro, ele fez uma coisa interessante, que no mesmo dia do Halloween, 31 de outubro, é o dia do Saci. Então, além de ser, né, o dia do Halloween aqui no Brasil é o Dia do Saci. Então, feliz Halloween, feliz Dia do Saci pra todo mundo. Não, todo mundo não. Menos pra ti, gremista. Tu não pode comemorar o Dia do Saci, rapá. Nosso Dia do Saci é descolorado, pô. Tem uma mosqueteirinha ali que fica com uma agulha balançando, pô. Qual foi? Qual foi? Tem dia pra ele mesmo? Não tem, irmão. Não tem sessão menor até nisso, pô. Ah, mas tu não tem que ficar cornetando no teu programa. Os gremistas, a gente não tá falando disso de futebol. A gente fala aqui sobre assuntos diversos no Storyline. Vai te catar, meu. O programa é meu. Eu corneto os gremistas a hora que eu quero. O programa é meu. Então vamos catar, gremista. Vamos cair pra Série B. Nossa, que nossa, todo mundo saiu do programa nesse momento. Mas enfim, muito obrigado pra ti que ouviu o programa até o final. E essa corneta dos gremistas é brincadeira, gente. Pelo amor de Deus, né, cara? Eu não brigo pro futebol, mas enfim. Muito obrigado pra ti que ouviu até o final o programa. Fico muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, né, da história do Halloween. É uma questão que poucas pessoas falam. Geralmente eles falam uma pincelada ali no curso de inglês, mas as pessoas realmente não comentam. Então, espero que tu tenha curtido, que tenha gostado. E valeu, um grande abraço. Até o próximo programa.